Então nós começamos a ver sobre o primeiro e segundo dia de Sivan. Nós estamos pré-recebimento da Torá. E a Torá conta que no terceiro mês da saída do Egito, Chodesh HaShelishi, no terceiro mês da saída do Egito, o povo chegou finalmente no Monte Sinai. Eles acamparam, e no dia seguinte, o Moshe subiu no Monte Sinai, e Hashem deu uma primeira ordem para o Moshe, uma fala para o Moshe, dizendo qual o discurso que ele deve fazer para o povo de Israel como uma introdução ao grande momento do recebimento da Torá. E essa frase era que vocês viram o que eu fiz para o Egito, eu carreguei vocês como asas da águia, nós vimos explicações, e trouxe vocês até mim. E agora, se vocês ouvirem a minha voz e guardarem o meu pacto, e vocês vão ser um povo escolhido e um povo tesouro meu dentre todos os povos, pois a mim pertence a terra. E vocês vão ser Mamlechet Kohanim Vegoi Kadosh, um reinado de sacerdotes e um povo sagrado, quer dizer que vocês vão ser um exemplo daqueles que seguem as ordens de Hashem. E essas são as palavras que você vai transmitir para os filhos de Israel. E acabou, esse é o discurso que você vai fazer, discurso inaugural, um discurso curto e bem direto ao assunto. Saíram do Egito em Nissan, exatamente.
Como pode ser que depois de Nissan vem...
Depois de Nissan vem Iyar, depois de Iyar vem Sivan. Terceiro mês. Cinquenta dias. Sfirat HaOmer. Então... Vayavô Moshe, diz a Torá o seguinte: Vayavô Moshe, e Moshe veio, Vayikra Leziknei Ha'am. Moshe veio e chamou os anciões do povo, Vayasem Lifnehem, e colocou perante eles Et Kol Hadevarim Ha'ele, todas essas palavras, Asher Tzivahu Hashem, que Deus ordenou. Então Moshe veio perante o povo e chamou os anciões do povo e colocou para eles tudo aquilo que Deus ordenou. Quer dizer que temos aqui uma introdução, um discurso especial a fazer para o povo antes deles receberem a Torá. E, inclusive, aqui Vayasem Lifnehem, colocou perante eles. Colocar perante, em hebraico, essa expressão significa quando você deixa o assunto bem explicado, bem abordado. Você deixou bem claro o que você está querendo dizer. Vayanu Chol Ha'am, e o povo inteiro respondeu, Yahdav, juntos, uníssono. Vayomeru, e disseram, Kol asher diber Hashem nase. Tudo aquilo que Deus falar, faremos. Vayashev Moshe et divrei ha'am el Hashem. E Moshe respondeu as palavras do povo para Deus. O Midrash comenta que o Moshe só chamou os anciões para dizer o que nós temos para fazer. Ou seja, vocês vão perguntar, conversar com o povo, ver o que nós vamos fazer. Já não deu tempo, o povo inteiro já respondeu automaticamente, oh, o que Deus falar para fazer, nós vamos fazer. Que, aliás, tem o famoso Midrash, e conta que antes de Deus dar a Torá para nós, Deus foi oferecer aos outros povos também. E ele ofereceu para o primeiro povo, e cada povo que ele oferecia, tem lá Ismael, Esav e Amon. Para cada um dos povos que ele oferecia, perguntava o que está escrito na Torá, e Deus entregava justamente o ponto fraco daquele povo. E aí eles diziam, não dá, impossível. Como que nós vamos pensar viver sem espada? Imagina, nós vamos viver sem incesto, faz parte do nosso dia a dia. Viver sem roubo, isso é a nossa natureza, não tem como. Quando Deus chegou para o nosso povo automaticamente e imediatamente respondeu: o que você falar, nós vamos fazer.
Mas ele não fez como os outros povos de mostrar o nosso fraco?
Não, porque Hashem não mostrou o ponto fraco para a gente, porque não é que ele mostrava o ponto fraco, eles perguntavam. Deus ofereceu para os outros a Torá, eles perguntavam o que diz na sua Torá. Aí Deus falava, bom, vocês querem saber, então vou entregar aqui, ó, isso daqui. Não, então não. Quando perguntou para o nosso povo se nós queremos, nós não perguntamos o que diz na sua Torá. Automaticamente falamos, aceitamos. Ou como diz a piada, perguntamos se é de graça, manda dois. Então a gente não perguntou o que está escrito. Automaticamente falamos, nós aceitamos, não tem. Vayomer Hashem el Moshe. Disse Deus para Moshe: aliás, tem aqui um ponto interessante que nossos sábios comentam. Que o Moshe respondeu para Deus. Vayashev Moshe de Vayamel Hashem. Moshe levou a resposta do povo para Deus. Nossos sábios aqui fazem um comentário importante, mas antes de mais nada, todas as vezes que o Moshe subia no Monte Sinai, era de manhã cedo. Então, o povo chegou no deserto, no Monte Sinai, no primeiro dia de Sivan, e aí a Torá diz que o Moshe subiu na montanha para receber esse discurso todo. Foi dia 2, então, porque ele subiu de manhã cedo. Voltou para o povo falou, aceitamos. Moshe levou a resposta, não no mesmo dia. Ele só subia de manhã cedo. Subiu, então, já estamos no dia 3. De manhã cedo, dia 3, Moshe subiu para falar a resposta do povo. E aqui, nossos sábios dizem, desde quando Moshe precisa subir na montanha para responder para Deus? Deus sabe tudo que as pessoas pensam e falam e agem e tudo. Então Moshe desceu da montanha, falou para o povo falou e Deus ouviu. Não precisa subir na montanha para falar, ó Deus, o pessoal lá aceitou, Deus já sabe disso. Dizem nossos mestres que aqui a Torá está nos ensinando Derech Eretz, está nos ensinando educação. Nós aprendemos do Moshe como uma pessoa deve se comportar. Mesmo quando alguém te manda fazer alguma coisa, e ele está esperando uma resposta, mesmo que ele saiba a resposta, se a sua função é ir e trazer a resposta, você vai e traz a resposta. Então, para Deus, no caso, Deus sabe muito bem a resposta, não precisa voltar, tem que voltar, essa é a educação. Isso vale para seres humanos. Então, se alguém te dá uma missão, e você pensa, mas não preciso voltar porque ele já sabe de qualquer jeito, não. Você precisa voltar. Se a missão é ir e voltar a trazer a resposta, você precisa trazer a resposta, mesmo que ele saiba a resposta. Vayomer Hashem el Moshe, disse Deus para Moshe: Hine anohi ba eilecha be'av he'anan. Eu vou vir para você na espessura da nuvem. Quer dizer, vai ter uma nuvem espessa em cima do Monte Sinai, e eu vou vir a você nesta nuvem espessa, e eu vou falar com você. Ba'avur yishmah ha'am bedaberi imach. Para que o povo ouça. Quando eu estou falando com você, Moshe, vegam becha yaminu leolam. E também em você vão acreditar para sempre. Vayaged Moshe et divrei ha'am el Hashem. E o Moshe falou as palavras do povo para Deus. Deus fala para Moshe um princípio muito importante. Eu vou aparecer para você numa nuvem e vou falar com você para que o povo veja que além disso que eles já conhecem de Hashem, que Hashem tem o domínio completo sobre todas as forças do homem e da natureza. Isso eles já aprenderam com todas as pragas que teve no Egito. Mas além desse poder que Deus tem, que Ele domina tudo, existe também a possibilidade de Deus falar com o homem. Isso vocês vão assistir. E desta forma, o povo vai acreditar também em você. Vamos continuar, depois a gente volta para isso. E o Moshe então transmite a palavra do povo para Deus. Qual a palavra que o Moshe transmite para Deus? Moshe diz para Deus, e aí nós já estamos então no quarto dia, porque se Moshe está transmitindo palavras para Deus, já é na manhã seguinte. Moshe fala para Deus, o povo está pedindo. Eles têm dois pedidos. O primeiro pedido que eles fizeram é Retzoneinu lirot et malkeinu. Nossa vontade, nosso desejo é ver o nosso rei. Nós estamos aceitando a Torá. Isso significa que nós estamos aceitando Deus como nosso rei e nós estamos recebendo a Torá de Hashem. Nós queremos ver Deus. Esse é o primeiro pedido que eles têm. Segundo pedido que eles têm, que eles querem ouvir a Torá diretamente de Deus. Por que receber a Torá via alguém? Não quero professores no meio. Eu quero ouvir direto da fonte. O povo está pedindo que querem ouvir diretamente de Hashem. Isso está ligado com o que foi falado aqui logo antes. Deus falou para Moshe, fala para o povo. Eu vou aparecer perante todo o povo e falar com você, Moshe, para que eles acreditem em você e vejam que eu estou falando com você. Aí o Moshe vem e fala, Deus, o negócio é o seguinte, o pessoal está querendo é que você fale diretamente com eles. Se é assim, Vayomer Hashem el Moshe, disse Deus para Moshe, Lech el Ha'am, vá para o povo, Vekidashtam, Hayom u'Machar, e santifique eles hoje e amanhã, Vechibesu simlotam, e lavem as suas roupas. Quer dizer, o Moshe está partindo de um pressuposto que o povo está preparado para ouvir Deus. Eles estão pedindo, Deus, eles querem que você fale direto para eles. Eles estão preparados, por que não? Tá tudo? Opa, diz Deus, peraí. Ninguém está preparado para isso, vai ter que se preparar. Se é assim mesmo que eles querem, exige preparo, não é assim. Precisa ter nível para isso. E, aliás, eles precisavam também entender que eles estão muito longe do nível que eles devem estar. E esse nível eles vão atingir só depois de receber a Torá. E com bastante treino e com bastante afinco na Torá e Mitzvot, aí sim eles vão começar a galgar e subir, aí vão poder chegar num nível espiritual mais elevado. Por enquanto, não estão com essa bola toda. Mas de qualquer forma, se esse é o pedido, então tá bom. Não tem problema, é o que Deus vai fazer. Se vai dar certo ou não vai dar, depois a gente vai ver. Mas, tudo bem, se querem, vamos falar direto com eles. Mas eles precisam se santificar hoje e amanhã. E eles precisam lavar as suas roupas, levar as roupas no mikve também. Eles precisam estar totalmente preparados para o evento. Vehayu nechonim layom hashelishi. Eles devem estar preparados para o terceiro dia. Que bayom hashelishi, pois no terceiro dia, yered Hashem le'inei chol ha'am al har Sinai. Deus vai descer perante todo o povo, perante os olhos do povo, le'inei, perante os olhos do povo, no Monte Sinai. Aliás, vale notar aqui, que os nossos sábios trazem no Midrash, perante os olhos de todo o povo. O que significa perante os olhos de todo o povo? Tem exceção? Tem algum olho que não vai ver? Não tem exceção? Como? Menos espiritualidade. Aqui todo mundo vai ter que chegar no nível para poder ver. Todo mundo vai assistir. Mas tem algo mais profundo aqui. Mais simples, talvez. Não vai ter cegos. Não vão ter cegos. Leinei chol ha'am. Vai ser perante os olhos de todo o povo. Não tem um olho que não vai enxergar. E nossos sábios trazem no Midrash que não havia nenhum cego. Porque quem estava cego foi curado nesse momento. No momento do recebimento da Torá, esse momento logo antes do recebimento da Torá, Deus curou todos os doentes. Todo mundo pôde ver, todo mundo pôde ouvir. E todo mundo pôde andar. Todo mundo foi curado. Aliás, consta nos livros sagrados que todo Shabbat, quando se ouve a leitura da Torá, é um momento especial quando a pessoa está ouvindo a Torá sendo lida direto. E esse momento tem uma força espiritual para curar pessoas. Com a condição que as pessoas ficam em silêncio prestando atenção na leitura da Torá. Fala, Betina.
É o seguinte, Deus sabia que não ia ser nesse momento que eles iam receber a Torá.
O que quer dizer dessa vez que eles vão receber? Eles vão receber a Torá daqui a 3 dias.
Mas ele não quebrou a...
Não tem tábua nenhuma, esquece. Não existem tábuas, ninguém falou em tábuas. 40 e poucos dias para frente. Esse é um ponto que é importante relembrar, porque dá infelizmente dá um nó na cabeça com tudo que as pessoas aprendem no Gan. Em Shavuot, Deus apenas verbalizou e falou as mitzvot. Só. Não tem nada para ver por escrito. O que eles viram não foi tábuas ou escrito, nada disso. Eles vão ver, depois vai ver o que eles vão ver. Tem um grande show aqui para ver. Depois de 40 dias de Shavuot, é que o Moshe vai descer com as tábuas, vai quebrar as tábuas. Aí sobe de novo, e desce de novo, aí sobe de novo, desce em Yom Kippur. Isso lá para frente. Quer dizer, agora nós estamos pós-Shavuot, eram os dias que o Moshe estava na montanha, recebendo as primeiras.
Só que primeiro ele falou antes 40 dias.
Tem Shavuot, eles vão ouvir. Eles estão pedindo para Deus falar com eles. É isso que Deus vai fazer em Shavuot. Apenas falar.
Aqui você. Eles não iam interpretar o nosso mundo de Moshe.
Depois a gente vai ver o que vai acontecer, se eles vão aguentar, não vão aguentar, isso tudo mais pra frente. No primeiro momento que eles estão pedindo, queremos que Deus fale diretamente conosco. E Deus aceita a proposta, não tem problema. Os 10 mandamentos.
Só.
Só. Não é tão só, mas é só. A gente vai ver se Deus quiser mais pra frente. Vehigbalta et ha'am saviv leimor. Você vai limitar o povo em torno da montanha, dizendo: Hishameru lachem alot bahar ungoa bekatzehu. Cuidado para não subir na montanha e nem tocar na sua ponta. Quer dizer, nem tocar na ponta da montanha, no cantinho da montanha. Kol hanogea bahar mot yumat. Todo aquele que encostar na montanha vai morrer. Lot yigaboyad, não vai encostar nenhuma mão. Kisakol yisakel o yaroi yare. Pois ele vai ser apedrejado ou vai ser atirado à distância. Se for um animal ou se for um homem, não vai viver. Quer dizer, a partir de agora, a montanha fica cercada, porque no momento do recebimento da Torá, em diante, ninguém pode chegar perto da montanha, não é para encostar na montanha, não é para... Quem encostar na montanha... Era uma vez. Se for gente ou se for animais. Como, como? Isso depois. A montanha vai ser levantada. Deus vai levantar a montanha como uma rupá. Tudo bem, mas isso é mais pra frente. Nesse primeiro momento ainda a montanha está lá. Eles estão vendo a montanha à frente deles. A montanha deve ser cercada. E essa cerca não é uma cerquinha do lado da montanha. É uma cerca a quase um quilômetro da montanha. Alpai Mamá está escrito nos livros, que era 2000 amot, que mais ou menos 960 metros, mais ou menos. Tinha uma cerca em torno, para ninguém chegar perto. Não pode chegar perto. Quem chegar perto, coitado dele. Agora, Bimshoch Hayovel, quando soar o shofar, Hemayalu Vahar. Aí podem voltar a subir na montanha. Mais especificamente, eles é que vão voltar a subir na montanha. Quer dizer, o que consta no Midrash é que num primeiro momento vai ser liberada a passagem do Aharon e dos anciões, e o povo de Israel ainda durante meses não vai poder chegar na montanha do Sinai. Eles só vão poder chegar no Monte Sinai quando construírem o tabernáculo, e aí a nuvem de Hashem vai por cima do tabernáculo e libera totalmente o Monte Sinai. Como é hoje, você pode ir lá passear, se você souber onde é, pode passear à vontade. Mas naquele momento, naqueles meses, proibido chegar perto da montanha. Aliás, o Rav Hirsch aqui nota sobre isso, que o motivo para não poder se chegar perto da montanha é para comprovar de uma forma histórica para todas as futuras gerações que Deus ficou no mesmo lugar, como se fosse, e falou para o povo, e não que a voz veio de dentro do povo. Então tem uma distância bem nítida, não tem como duvidar. Está se vendo que a voz está vindo de cima da montanha e o povo está longe. Não vem dizer que tinha alguma coisa que alguém falou com... Não, nada disso. É lá em cima. A voz está vindo lá de cima. Não tem ninguém lá. Ninguém pode chegar perto. Quem chega perto morre. Então está de uma forma muito clara, definido, quem está falando com quem. Nem Moshe estava em cima da montanha no momento da fala de Hashem.
Você falou que ninguém sabe onde é hoje?
exatamente onde é o Monte Sinai, não sei se tem certeza. Existe uma montanha famosa como no deserto do Sinai. Hoje em dia não aconselho, mas no passado já teve gente que foi para lá, sim. Na época que o Sinai pertencia a Israel, muita gente ia passear para lá. Tinha um convento do lado dessa montanha. Hoje em dia, eu não sei como que é. Imagino que devem estar lá, mas eu não sei. Depende se o ISIS não tirou eles de lá, não sei. Entendi a tua pergunta. O que está acontecendo aqui não é que o Moshe, quer dizer, não é que o povo está exigindo que Deus fale porque eles estão com falta de fé, eles querem ter certeza que é Deus. Não é isso. Eles querem ouvir diretamente de Deus, porque se você tem a opção de ouvir diretamente da fonte, você vai ficar ouvindo alguém que está repetindo? Não, eu quero ouvir a fonte. Então não é uma falta de fé, muito pelo contrário. Eles não querem intermediário. Se tem a opção de ouvir direto de Deus, nós queremos ouvir Deus. Que história é essa? Deus vai falar para o Moshe, vai repetir para quê? A gente não precisa disso. Queremos ouvir direto de Deus. E aqui tem a famosa pergunta: por que que Deus fala que dessa forma vão passar a acreditar em você? E vão ver que eu estou falando com vocês, vão passar a acreditar em você. Já acreditam no Moshe, já viram? Quando o mar foi aberto, está escrito Vayaminu Bashem, Moshe Avdo. Eles acreditaram em Deus e no Moshe, o seu servo. Perceberam que não tem brincadeira aqui com o Moshe. É sério o negócio. E a resposta é, quando Deus está prestes a dar a Torá para o povo, Deus não quer que se acredite na Torá, e que se acredite nisso que o Moshe está transmitindo, por conta dos milagres que foram feitos. Por que isso? Porque se você vai pendurar a Torá, literalmente, deixando ela pendurada em milagres, o que acontece? Amanhã aparece um sujeitinho que faz milagres. E esse sujeitinho que está fazendo milagres fala: gente, vocês sabem que eu faço milagres? Eu sou emissário de Deus para vocês. E Deus falou que é para servir aquela estátua. Aí as pessoas vão olhar e vão falar: bom, vamos pensar. A Torá nós aceitamos que era divina porque o Moshe transmitiu. Ah, mas quem garante que o Moshe está transmitindo? Ah, porque imagina, ele fez um monte de milagres. Então, muito bem. Então, se ele era milagreiro, ele trouxe a Torá de Hashem, e é por isso que eu acredito na Torá. Agora está vindo outro milagreiro que está dizendo a palavra de Deus. Por que que eu não vou obedecer essa pessoa? E por isso, Deus falou, não quero que a Torá fique pendurada em milagres. Nada disso, esquece. Eu quero que a Torá fique bem clara para todo mundo, que ela está vindo diretamente de Deus para Moshe, não porque o Moshe faz milagres, mas porque todo um povo viu Deus falando com Moshe. E não é que o Moshe vai vir contar, Deus falou comigo. Que assim são todas as religiões do mundo. Que aparece alguém e diz, Deus apareceu para mim num sonho e falou A, B, C, D, E, F, G. Ou eu estava andando no meio do deserto e de repente Deus apareceu, falou comigo e ele falou que agora tem que fazer assim. Essa é a forma de todas as religiões. Aqui é diferente. Aqui Deus não apareceu para Moshe escondido. Que aí você está acreditando no Moshe. Aí é uma questão de se acreditar nessa pessoa. A pessoa que vem e diz, Deus apareceu para mim, ou você acredita ou você não acredita. Se você acredita no cara, então você acredita que Deus apareceu para ele, vai acreditar em tudo que ele está te transmitindo. Mas aí é uma crença nessa pessoa. Aqui, a crença é em Deus. Por quê? Porque Deus não falou com Moshe num cantinho. Deus falou com Moshe na frente de todo mundo. Todo mundo viu Deus, de cima da montanha, nessa nuvem espessa, falando com Moshe. Isso todo mundo ouviu. Presenciaram, viram. Ainda eles vão ter depois um adendo, que é isso que eles estão pedindo, que Deus fale direto com eles. Isso vai ser um adendo. Mas o plano inicial e básico é, pelo menos vocês vejam que eu estou falando com o Moshe, isso que me importa. E eu estou dando carta branca para o Moshe. Se Deus nos livre, Deus mudar de ideia em algum momento, ele precisa fazer um evento idêntico. Não adianta milagres, porque a Torá não é baseada em milagres. A Torá é baseada nesse testemunho de milhões de pessoas que viram naquele momento Deus falando com Moshe. Então, se Deus quiser mudar alguma coisa, ele precisa aparecer para o povo inteiro, falando, ó, estamos mudando aqui, ó. Vamos mudar agora. Em vez de ouvir Moshe, agora vocês vão ouvir o Yankee. Mas enquanto Deus não faz isso, é porque é isso. Está fixo. É interessante, hein? Milagre e profecia não obrigatoriamente caminham juntos. Acontecem milagres com um monte de pessoas que não são profetas. Então, milagre não é um milagre não comprova a profecia. E justamente por isso que aqui a Torá não quer atribuir uma coisa à outra, porque fato é que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Para você poder comprovar que o Moshe é um profeta, só tem um jeito. Fazer com que todo o povo naquele momento chegue no nível de profecia por um momento só. E vejam que Deus está falando com o Moshe. Em seguida eles podem voltar ao nível normal, porque eles não têm esse nível. Então volta para o nível normal. Mas aí você viu. E o que se vê é indiscutível. O que você assiste é indiscutível. Até porque, diz nossos mestres, que milagre também é uma coisa que pode dar dúvida. O sujeito fez uma coisa, bom, e quem disse que isso era um milagre? Se é uma bruxaria, se é uma hipnose, se é uma... pode justificar de N formas. Então não serve para comprovar. Para comprovar que Deus está falando com o povo, tem um único jeito, profecia. Então o povo inteiro vai chegar ao nível de profecia naquele momento, vão ver Deus falando com Moshe, E acabou, não precisa mais nada agora. Agora nós já sabemos que Deus fala com Moshe, e tudo que o Moshe transmitir para nós a partir de hoje é porque Deus mandou ele transmitir para nós. E o povo quer mais do que isso. Já que você já está falando em chegar ao nível de profecia e ver como Deus fala com Moshe, então por que não já aproveitar e ouvir direto de Deus? Nós queremos ouvir Deus. Sim, mas nunca você ouviu. Deus está falando com Moshe desde o Egito. Alguém ouviu isso? Não. Então, por enquanto, é uma crença. Você está acreditando. Essa é a diferença. Até aqui o povo estava acreditando que o Moshe estava de fato falando com Deus. Prova disso? Não temos prova. Estamos acreditando. Escuta. Afinal das contas, o Moshe vem e fala no Egito: pessoal, chegou a hora de sair de Mitzrayim. Bom, o homem está falando. Está falando até a senha. Falou para Kod Yifkod. Ó, faz sentido aí o negócio. Vamos ver como é que é essa brincadeira. Aí vai lá o Moshe falar com o Paró: Deus, sai. Vai vir sangue. Aí, uf, fica tudo com sangue. Todo mundo vê isso. Então, impressiona. Tudo isso faz com que eles passem a acreditar que, de fato, Deus está falando com Moshe. Está na cara que sim. Mas, ainda assim, pode ter um engraçadinho que vai dizer que é nada. Ele é vidente, ele está imaginando que isso vai acontecer. Que... justificações, justificativas que todo mundo pode inventar. Então, é tudo na base da crença. Hashem não quer que a Torá seja entregue baseado numa crença. Hashem quer que a Torá seja entregue baseado na visão. Porque o que você vê é indiscutível. Então até agora era vaiamino, eles acreditaram no Moshe. Agora não é mais crença. Agora eles estão vendo. É comprovado. Calma, tem que depois entender que é o bezerro de ouro. Uma outra história. Até por aqui você já começa a entender que o bezerro de ouro não é aquilo que pode se imaginar de uma forma superficial. Isso que não faz sentido. Você está vendo Deus, você está falando... Deus falou com você, Deus falou com Moshe, de repente agora bezerro? Peraí, que história é essa? Então não é uma coisa tão simples. Essa história é uma história bem complexa. Nós estamos... Ah, não só essa história. Tudo que o povo vai passar no deserto não é uma coisa simples. Justamente por isso. Não faz sentido, você fala, para e pensa, se você visse tudo isso, você iria fazer aquelas coisas em seguida? Não. Então como é que eles fizeram? Justamente, aí tem muita coisa para se entender. Então os próprios que fizeram justamente, eram pessoas que não tinham crença. Agora, por que que os outros acabaram meio que indo atrás dessa brincadeira? Isso precisa se entender. Precisa entender qual foi o nível do pecado das pessoas.
Porque o ouro era
do povo. O ouro era do povo. E até pelo nível espiritual tão elevado que ele se encontrava, a cobrança é muito maior. Então, uma pequena derrapada já se transforma numa tempestade. E uma vez que eles querem receber a Torá diretamente de Hashem, eles querem ouvir diretamente de Hashem, então não tem problema. Deus fala, tá bom, mas nós temos que deixar aqui algumas coisas claras. Eles precisam se preparar para isso. E eles também precisam, nós também precisamos manter aqui uma certa distância. justamente para deixar bem claro para todo mundo que a Torá está vindo lá de cima. A Torá está vindo de Hashem. A Torá está vindo de algo que é acima da natureza. Então vamos deixar uma área aqui livre para todo mundo ter isso como bem nítido. E não tem truques de câmera. E a Torá diz que você deve então se preparar. Qual que é o preparo que eles devem ter? Diz o Midrash primeira coisa que eles precisavam, eles precisam se santificar. Eles precisam santificar o corpo deles, quer dizer, eles vão precisar ir no mikve. E eles precisam levar as roupas no mikve também. Vehayu nechonim, eles têm que estar preparados para o terceiro dia. O que significa esse, que eles devem estar preparados? Como?
As roupas não se lavavam automaticamente?
As roupas se lavavam automaticamente de sujeira. Mikve não é sujeira. Mikve é colocar ela dentro da água. Em imersão. O man, sim, lógico. O man tá aí, toda. Toda manhã, man. Em todos esses dias está caindo man também. Durante toda a estadia deles no deserto. Isso já faz parte do cotidiano já há 15, 16, 17, 18 dias, né? Estamos caminhando aqui os dias, mas é isso, já faz mais de meio mês que está caindo man. Sempre assim, até os dias de hoje acontecem milagres e a gente fica meio cambaleando mesmo com todos os milagres que acontecem. Isso faz parte. A vida inteira, isso faz parte. Dá uma sacudida e a pessoa de repente se desperta e daí ele, essa sacudida dura um tempo e mais, né? A clap. E o Midrash fala, o Talmud fala isso, uma discussão até longa no Talmud sobre isso, que faz parte desse processo de preparação para receber a Torá, que eles devem ficar distantes das suas esposas. Não ter relações conjugais durante esses 3 dias. Para eles poderem estar puros para o recebimento da Torá. Quer dizer, não que... Isso é importante saber para não achar coisas erradas. Não que ter relações conjugais é algo que impurifica eles. Mas o Talmud fala sobre isso, que durante os primeiros 3 dias depois da relação, a mulher pode sair da mulher sêmen. E se sair sêmen, isso que impurifica a pessoa. Então aqui o problema é que pode impurificar a mulher. Para ela poder ir no mikve e poder receber a Torá, ela precisa estar 3 dias sem ter relações conjugais. Só por isso. Quer dizer, não é a própria relação que é o problema, e sim o que durante esses 3 dias pode acontecer, e isso que impossibilita ela de ir ao mikve. E além disso, eles têm que se preparar também estudando. A Torá não vai cair, plim. Eles têm que estudar. O que eles têm que estudar? Eles têm que estudar bons modos. Afinal de contas, em primeiro lugar, você precisa ter bons modos para conseguir assimilar a Torá. E não faltam coisas para eles estudarem que eles já aprenderam. Eles já receberam algumas das leis de Shabbat até agora. Eles já receberam as leis de honrar os pais. Eles já receberam algumas leis sociais. Tem todo o histórico, desde a criação do mundo. Tudo isso precisa ser fortalecido agora, de novo. Essas pessoas saíram do Egito, nem todas conheciam, ou depende qual nível que conheciam, precisa conhecer sobre a criação do mundo, a história de Abraão Avino, de Yitzhak, de Jacob. Tem bastante o que estudar, não falta o que estudar aqui. Eles precisam se preparar durante esses 3 dias, deixar todo o resto de lado e se dedicar somente ao estudo para estarem aptos para receberem a Torá. Exatamente, os tribunais do Itrô ainda não fazem parte aqui, eles estão só depois, só daqui 3 meses depois. As leis sociais eles tinham, o que eles não tinham, e até que estava todo mundo na cabeça do Moshe. Quando tinha alguma coisa era para o Moshe, embora aqui não tinha ainda problemas para resolver, só vai ser depois de receber a Torá. Aqui Moshe estava ocupado em organizar o grande evento e dar as diretrizes para as pessoas. E nossos sábios aqui enfatizam sobre isso que a Torá fala, que quem mexer na montanha vai ser apedrejado ou vai ser lançado. Até se for um animal. Dizem nossos mestres que daqui nós aprendemos o cuidado que precisa se ter com a Torá. Porque se uma montanha que é de rocha, se alguém aqui encostasse nela já, iria voar longe. Então, muito mais ainda, alguém que mexe na Torá sagrada, quer dizer que quer fazer alguma modificação na Torá, que vai acabar voando longe também. E a Torá diz que quando soar o shofar, aí sim vai estar liberado subir na montanha. Não para todo mundo, como nós vimos, mas já vai estar mais liberado e depois vai liberar para todo mundo. Vale notar e lembrar que esse som do shofar, quer dizer, bimshoch hayovel, bimshoch é quando puxar, quando encumpridar o som do shofar, quer dizer, um som longo. O som longo demonstra e determina o fim. Fim do evento. Vai soar um som do shofar e vai indicar que acabou. Muito bem. Daqui que existe o costume que quando se toca shofar em Rosh Hashaná, o último toque é mais longo, justamente demonstrando que terminou. E daqui surge também um dos motivos para o costume de se tocar o shofar no final do Yom Kippur. Da mesma forma que no Monte Sinai tinha uma presença divina forte, e quando essa presença divina deixou de ficar forte na montanha, foi soado um shofar longo. Assim também, se soa o shofar no final do Yom Kippur, demonstrando que terminou o dia sagrado e que a divindade forte que tinha desse dia voltou ao padrão. Até aqui, se Deus quiser, semana que vem tem mais detalhes a falar sobre isso.